Você não pensa em participar do meio?
Ah,
isso, DDT, que é divergência de dados, que é relacionamento de dados,
não,
mas
a gente não achou.
Eu acho que eu dei para você a primeira coisa. As grandes apresentações do dado para nós aí, por favor.
Isso, acho que eu não falar se eu falo, você está falando do vetor dado ou puxa aqui.
Ah, o vetor de ponte, lá em cima, o vetor de ponte é menos que o dado, né? Então, porque o Lolo estava pensando assim, o vetor de ponte, você está carregando o momento na direção oposta ao cara. Ele está na direção oposta ao cara. Não, essa radiação deve ser uma radiação longitudinal. Quer dizer, o W, vamos ver só. Mas o que era pior? Divergência de W, né? Rotacional de W e J. Vamos ver já isso. O gradiente de Φ, eta, são as equações, né? Mais uma outra corrente de W. Então, olha só, se nós colocarmos essa radiação no par, não tem corrente, não tem nem J nem K. Se o J for zero, o rotacional de W é zero. Então, se o rotacional de W é zero, isso significa que se eu tenho essa solução de roda plana, se eu for no par, então isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, eu teria que ficar, tá? Vetor W zero é igual a zero. Então, esse campo, ele se alinha com o vetor de onda. A radiação, ela é totalmente longitudinal. O campo W se propaga na direção do vetor, não é ortogonal, não tem a ortogonalidade que o eletromagnetismo tem. E aqui, olha só, o gradiente, isso aqui confirma, o gradiente de Φ, então se Φ é um Φ zero, é aí kx menos 1, porque eu tenho solução de onda plana, então o gradiente de Φ, ele vai estar dando I kappa Φ. Zero. E aqui eu tenho um beta, DDT ômega, DDT do W, né? DDT do W vai ficar menos I ômega, W zero. Então você está observando de uma outra modo, ó, o W, ele se alinha com o K. Então essa radiação, ela está fazendo disso. O campo está se, a onda está se propagando para cá e o campo W está vibrando nessa direção. W zero, ele pode ser positivo ou negativo, vai ser mais ou menos 1, ele vai estar oscilando, mas na direção de K. Então essa radiação, ela é totalmente longitudinal, ela não tem nenhum caráter com as vezes. Seria como se fosse tipo um campo eletromagnético, mas em que o fóton, ele, o campo eletromagnético são os fotonais na direção de propagação. O campo está vibrando assim, a onda caminha assim, o campo está vibrando assim. Oi? Que nem o som, é? Exatamente, a onda transversa. Onda de pressão.
É porque a onda eletromagnética ela também tem esse caráter vibratório de produtos.
Isso.
Então é um pouco esquisito.
Imagina isso, né? É, exato. Porque a gente teria, porque no caso de onda eletromagnética, a divergência do E é que é zero. Por isso que o K é ortogonal ao E. Aqui não, é o rotacional que seria zero. Tá, a ausência de corrente, a ausência de fonte no VAR, a radiação livre no VAR, ela se propaga na direção. Quer dizer, os campos vibram na direção do movimento. É uma onda longitudinal. Certo? Aí qual foi o problema de vocês com o vetor de ponte?
Aí não é mesmo. Aí não foi tanto. Era isso aqui da interpretação.
Isso.
Isso. Da direção de propagação. E outro.
Vocês conseguiram tirar o DDT do S?
É, a gente não conseguiu achar o ponto do máximo.
Ah, então tá bom, vem. Tá bem, só tá bom. Vocês gostam de concretizadinho, isso é coisa dela.
É.
Tem poucas mulheres fazendo física. Todas são organizadas, exceto uma. Uma, eu vou dizer o nome dela, porque ela é muito minha amiga. É uma figura inimitável, chamada Carolina Deles, lá de Belo Horizonte, professora da UFG. Carol é ótima para essa organização. O mais bacana da Carol é que eu estou falando assim, rapidinho, é uma mas ela está certa, né, pelo tudo. É a única mulher desorganizada física que eu conheço. Oi, gosta. Ela mexe com o caldo, ela faz uma interface com teoria, ela mexe com a formação dela básica, então acho que é mais física acompanha. Mas ela mexe com teoria de campo também, tem muitas impulsões na nossa área. Ela mexe com caldo, sistema dinâmico, é uma figura. Mas as outras, não, as mulheres, elas são muito organizadas. Eu tinha uma aluna chamada Cristine, e quem entrava na minha sala, ela ficava ali ameaçada. Quando ela ficava vinha na minha sala estudar, que ela saía para comer, ela olhava nessa mesa, cara, é dele. Porque ela deixava na minha mesa canetas cor-de-rosa cheias de pompons. Vocês já viram Legalmente Loura? O material de trabalho dela era igual da, da Legalmente Loura. Era papéis perfumados,
assim,
cursinho, sabe? Gatinho. O senhor não chegou a esse requinte, não, né? Cursinho, gatinho. Você já lembra da Cristina, né?
Sim.
E tudo assim, com caneta cheia de pompom, ela escreveu com um monte de pena caindo na cadeira. Muito organizada também, cada um de uma cor, cada um caderno, por causa do boneco, mini pop, e aquela mulher, né? Barbie, muitos cadernos da Barbie também. Mas as mulheres de física são muito organizadas, né? Foi? A Lisa Ronald, né? Eu não sei se ela tem essa, mas vai ver que no íntimo é uma fresca também, vai ver que é. Não, eu acho que é a Cristina, Cristina é uma maravilha. Vocês vão na minha sala, até hoje tem resíduos dela lá na minha sala. Você abre a gaveta,
você
acha. Olha, cara, você acha que ela é tudo cor de rosa. Cor de rosa, choque, tá, sabe? Tudo assim, verde academia, cor de limão, aquelas canetas dela cheias de lantijola, aquela tinta, né, fosforescente. Caderno super simetria dela. Mas também a gente pegava a aula dela e o caderno dela era aqui. Essa é a Cristina, não lembra dela? Isso aqui, dedurou, né? E falou, vou trazer umas coisas que ela deixou na minha semana que vem, vou trazer um caderno dela, da cadeira, pra ver como é que é. Vamos lá. Então, vou fazer esse negócio desse dedo de ponte aqui pra gente discutir um pouquinho isso. Olha só, então, vamos lá, as equações de campo estão ali, vamos pegar o seguinte, nós temos que pegar DDT, vetor de ponte, é menos, botar menos, φ, tá. Então, quer dizer, a gente sabe que o vetor de ponte descreve o transporte de momento, então a derivada temporal do momento deve dar força, deve dar uma expressão de como é que esse campo interage com as fontes, as forças entre os campos e as fontes, até tirar algumas suas tensões, né? Então vamos lá. Menos, então, tem ela. Então você vai ficar menos DDT do Φ vezes W menos Φ DDT do W. Então, DDT, vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa equação em componente. Vou tirar a anotação do vetor, vou botar menos DDT do Φ, W, componente. Vamos projetar isso aqui em cada componente. Vamos trabalhar em componente. Menos DDT, Φ, W, menos Φ, DDT, W. Agora vamos usar as equações de campo. DDT do Φ é 1 sobre alfa divergência do W. Então você vai ficar. Menos 1 sobre alfa divergência vai ficar dj wj. Eu não vou botar i, vou ter i w, porque já tem o i aqui, dj wj wi. Usando a equação que me dá o ddt do φ. E agora vamos usar a equação que me dá o ddt do wi. O ddt do wi é 1 sobre dessa gradiente do φ. Então vai ficar aqui. Menos 1 sobre beta, gradiente I, di, φ, e tem o termo da corrente lá, vai passar para o lado de lá, 1 sobre beta, kappa I. Então, dvt, né, wi vai passar menos 1 sobre beta, mais 1 sobre beta, φ, kappa I. Então, estou usando a equação do dvt do W, a equação do rotacional do W, nós não usamos aqui, vamos lá. Então vamos ver, esse termo aqui, para começar a formar uma lei de conservação, eu preciso colocar todo mundo dentro da derivada. Então esse termo aqui eu poderia fazer o seguinte, ó, menos 1 sobre alfa, dw, ou dj, o wj, wi. Mas aí eu vou ganhar um termo novo que não está aqui, que é essa derivada. Então eu vou subtrair, vai ficar mais 1 sobre alfa wj dj e wi. Vou colocar assim. Esse termo aqui, ele já está com uma forminha boa, porque esse termo aqui está me dando. Na verdade, eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos, eu posso colocar menos ddi de 1 sobre 2 beta φ ao quadrado. Se eu derivar isso aqui em relação a DI, vai ficar 2, vai cancelar com esse 2, φ, 1 sobre beta e φ. Então esse termo aqui já fica bonitinho com uma forma de uma derivada. Esse termo aqui, ele não tem como botar derivada. Ele é justamente o termo que vai dar a interação entre o campo e a corrente. Esse aqui vai ficar. A gente tem que melhorar agora, então, aqui. Já está com cara de lei de conservação, lei de continuidade, DDT de alguma coisa. Aonde é o termo? Esse termo aqui também está com a carinha boa. É esse termo aqui que nós vamos ter que melhorar. Esse termo aqui que ainda não está ajustado corretamente. Então vamos fazer o seguinte, esse termo está. Então vamos ter que mexer um pouquinho. Agora eu tenho W, esse termo aqui, se a gente observar bem, ó, aquele meu rotacional de J, W, então aqui lá, epsilon pi. J DI de WJ é a corrente. Ah, peraí, isso aí eu nem lembro. Eu tenho três dimensões que não tá. Isso aí é 1 mais 3. Não, 1 mais 3. 1
mais 3. 1
mais 3. 1 mais 3. 1 mais 3. Então tá. Então, é 1 mais 3, que é aquela corrente. Então, vou rotacionar um vetor. Então, aquela corrente J é um vetor. Então, aquele termo lá está me dando o seguinte: epsilon I. JK, esse aqui pode mexer isso. Eu tenho que produzir aqui esse termo aqui. Vou botar o seguinte. Eu tenho que jogar, eu tenho que produzir uma derivada ao todo ali. Tá certo. Então eu acho que a melhor coisa aqui é realmente escrever aqui esse dados aqui. Eu tenho que rotacionar. E lá em cima tem a convergência do A. Então, acho que o jeito aqui vai ser fazer o seguinte. Vamos, aquele termo lá, esse aqui, a gente não vai poder escrever esse termo como uma parte simétrica, como uma parte assim. Vamos fazer a seguinte coisa, cara. Apagar isso aqui. Observe esse termo aqui, ó. DJ com WI. Eu posso escrever isso da seguinte maneira. Isso aqui é dj do wi menos ti wj sobre 2 mais dj wi mais ti wj sobre 2. O que eu fiz? Nada. Eu simplesmente fiz uma identidade. Quer dizer, eu antes simetrizei. E simetrizar. Vamos dizer que foi isso aí que a gente pode ser. Isso aqui me dá o seguinte: dj do wi. Quem é isso aqui? Ó? Dj wi menos di wj. É epsilon i j. É epsilon j i k rotacional de w componente k. São de 2, né? Tem essa expressão, a gente sabe o seguinte, só para lembrar para vocês, que rotacional de um vetor, componente I, é epsilon I, J, kappa, e J, kappa. Se eu quiser inverter essa relação, eu multiplico essa equação por epsilon M, N, I, rotacional de A, I, e aqui eu vou multiplicar epsilon M, N, I, vezes epsilon. I, J, K, vai dar delta de MJ, delta de MK, menos delta de MK, delta de MJ, DJ, AK. E aí vamos substituir, fica DM, AN, menos DM, AN. Então a gente tira a seguinte relação. É uma relação válida em três dimensões, né? DI de uma J, menos DJ, do AI. Epsilon I, J, choque da capa, rotacional de ar, componente da capa. Essa relação aqui é o inverso. Essa relação, eu jogo o F para o outro lado. Então, esse termo que está aqui, por que eu fiz isso? Porque aqui eu não tenho nada, isso aqui está sem identificação. Então, eu peguei esse termo aqui, antissimetrizei e simetrizei. Eu quebrei ele em duas partes. Eu somei e subtraí a mesma coisa e dividi por dois. Quer dizer, isso aqui é uma identidade. O lado esquerdo é evidente com o lado direito. Só que aí eu segreguei essa parte aqui e essa parte aqui. Essa parte que está aqui eu consigo transformar no rotacional. Então, dj por wi é εj e k rotacional de w componente k. Mas o rotacional de w componente k é a corrente jk. Então, eu consigo, de uma certa maneira, produzir um rotacional. E agora, esse termo aqui, vamos escrever. Eu estou trabalhando com esse termo aqui, basicamente. Então, vamos em frente. O que eu posso fazer? O que eu preciso é produzir, dentro desse termo, algo que tenha uma derivada atuando no tudo, para poder fazer uma lei de continuidade. Como aqui, ó, isso aqui é bj de um todo. Aqui já está saindo uma parte do tensor de tensões. Aqui está saindo uma outra parte do tensor de tensões. Agora, vamos trabalhar esse termo aqui. Usando, eu já usei essas equações, vou mais precisar delas. Pode falar.
Será que eu não teria aquele termo ali, se na segunda equação eu fizesse o produto vetorial com W?
Na segunda equação, rotacional de W? Está falando assim, rotacional de W é igual a J. Isso, né?
Se eu fizer o produto vetorial com W.
Então, W vetorial rotacional de W. Isso aqui é W. Então, isso aqui, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Então, isso aqui é W vetor J componente. Então, isso aqui vai ficar epsilon I. JK, WJ. E agora, componente K do rotacional, que é epsilon K, N, N, W. Então, I, J, K, K, N, delta de I, N. Delta de Jn menos delta de In, delta de Jn. Tudo isso várias vezes WJ, N, WN. Então esse primeiro termo aqui, o N fica aí, tá? E o J fica N. Então vai ficar o J fica N, então vai ficar WJ, DI, WJ. O N fica J. Beleza? Chama um bom termo. E agora esse termo aqui vai ficar, o M fica I, o J fica N. Então, W escalar gradiente. Esse carinha aqui, ou esse cara aqui, né? Na verdade, do meio da gradiente, do meio da gradiente. Esse carinha aqui ficou W, daí ficou esse termo aqui, ficou J escalar J fica com N, W escalar J, quando N fica o W, então N fica N. Ficou esse termo aí, mas esse termo aqui ficou legal. Agora, esse é M, de repente eu vou ver esse tipo. Quer dizer, tudo isso aqui, aqui o tempo que eu tenho lá está certo, boa. Esse termo que está aqui, ó. É WJ, DJ, é justamente esse termo que está aqui. Então, vamos dizer o seguinte. Então, o que nós mostramos, o que faz sugestão do André, foi o seguinte. W vetorial rotacional de W dá para nós W vetor J. Porém, desenvolvendo esse lado aqui, desenvolvendo isso aqui deu gradiente do meio do lado 2, quer dizer, no fundo é isso aqui, vai, DI, W ao quadrado, W escala quadrado, W ao quadrado, vou ficar assim. E aí esse termo que a gente tem aqui, que é menos DJ, tá aqui, ó, WJ, DJ, está aqui, ó. WJ, DJ atuando no W. recuperação de imagem. Eu acho que dessa forma, como o André sugeriu, a gente abreviou, ganhou um passozinho. E aí agora é só escrever esse termo que está aqui, substituindo lá o WJ. Então gente, é isso que a gente tem aqui. Eu vou substituir esse termo por esse termo. Menos esse, menos W, vetor J, componente I, é igual a isso aqui. WJ, 2J e WE. Então, esse termo que é indesejado, que está numa forma assim, meio mista, eu consigo jogar com aquele DI que vai se juntar com esse aqui, e aquela forma W vetor J que vai vir para cá, ele vai dar a força do campo W sobre uma corrente J, e esse aqui é a força do campo Φ sobre uma corrente K. E a equação que vai dar, quer dizer, o que vai dar para nós o tensor de tensões está aqui, é esse termo aqui, ó, dj do wj wi. E aí aqui eu tenho di, vou poder escrever, para poder ficar tudo uniforme, ó, dj wj wi, aqui em vez de deixar di, eu boto dj e aqui eu boto dltj. E aqui é a mesma coisa, eu boto dj dltj. Então, quando eu juntar, substituir aquilo no lugar do termo, esse termo aqui vai se juntar com esse termo aqui, vai se juntar com esse termo aqui, vai dar o tensor de tensões. Esse aqui está dando a derivada do momento, está dando a derivada do vetor de ponto. E esse termo aqui está dando a densidade de força. Esse termo e esse termo. No caso eletromagnético, a gente produz ρ vezes E mais J vetorial B. Então, a corrente J, quer dizer, é como se seria o análogo da força magnética, quando isso aqui é o J, isso aqui faria o papel do B, e aqui seria o análogo da força elétrica, onde isso aqui faria o papel do ρ, mas é uma corrente, nesse caso nós não temos densidade, nós só temos corrente, só temos J e K, e aí vezes esse campo aqui. Certo? Então fica direitinho. Então, tá certo, Laura? Como é que vocês podem gerar? Então, segue a sugestão do André. A segunda equação que eu botei no quadro, vocês multipliquem ela, ambos os membros do W, e usem essa quantidade aqui. No mínimo, use essa relação aqui. O rotacional, W vetorial rotacional de W, dá isso aqui, dá gradiente no meio de W2, menos W escalar gradiente atômico. Usando essa relação aqui. Certo? Isso aqui está me dando gradiente de 1 meio de W ao quadrado, de W escalar W, aqui assim, menos W escalar gradiente. Aí junto com isso, substituo isso, tá legal? Então tá legal, você tem que fazer isso, tá bom? Então tá, eu vou na prova então, na prova, desculpa a falha que sobrou na prova, na autoavaliação, eu vou colocar alguma coisa nesse sentido mesmo, que vocês têm mexer, mas eu vou construir um sistema meio diferente, vocês mexerem. Isso eu acho que é um conceito importante. Saber, dado o sistema de campos, vocês saberem como é que são as forças, né? Que o campo faz sobre uma partícula carregada, eu vou organizar um problema nessa direção, alguma coisa certamente com função de Green, e sempre nas minhas avaliações, quando eu dou prova mesmo para valer, eu sempre tenho uma questão que eu deixo para vocês criarem. Eu vou dar os tópicos e vou querer que vocês elaborem uma questão em cima da questão. Claro, é uma questão não trivial, nada de ficar arnifetude, né? Mas uma questão assim com um certo envolvimento. Geralmente eu gosto de colocar, eu dou assim, os temas, tenta elaborar uma questão que envolva tais conceitos. Eu deixo isso aí, porque eu acho que é importante isso. Se puder resolver, melhor. Eu não espero que resolva, não. Pode propor. Tá? Se puder resolver, melhor. Claro. Tá? E geralmente eu dou uma questão discursiva também. Uma coisa assim, meio dissertativa sobre um tema. Dentro da letra. De repente, poder ser dissertar sobre as leis de conservação da letra. Acertar sobre funções de Green. Você pode dizer o que é função de Green, entendeu? Eu vou dar um tema geral para você descrever. Depois algumas coisas que são importantes para temas de cálculo, assim, em termos de cálculo, e uma questão para vocês organizarem. Alguma coisa que vocês têm que Eu acho que quando a gente propõe uma questão, a gente aprende mais às vezes do que quando a gente resolve. Que a gente tem que pensar no que a gente vai propor e as saídas daquilo. Então, eu acho que é muito instrutivo a gente organizar uma questão, tá bom? Então, a gente faz isso, acho que terça, quarta-feira. Eu deixo com vocês o PDF, alguém ali. Eu deixo com você, tchau. Eu mando o PDF para todo mundo, vocês se reúnem aqui. Se quiser filmar a prova,
pro resto do Brasil ver como é que um estudante sofre fazendo prova. Tá bom? Você fica assim. Foi.
Se vocês estiverem aprendendo com esse pouco mais, pode ser um pouco mais.
Tem prova de quântica,
antes. Na segunda-feira.
Ah, entendi. Quer dizer, eu tenho essa, nós temos os nossos exercícios escritos em sala quarta-feira. Aí na segunda tem elementos, tem quântica. Não, aí eu sei. Aí é prova de valer, né? Prova séria. Então aí vocês não podem levar para casa, não, né? Para mim é importante o seguinte, não é importante entregar hoje, amanhã ou semana, que é importante. Quando entregar, falou, eu estou te entregando o que eu entendi, cara. O importante é você chegar no tempo. Isso aqui é importante.
Mas não tem preocupação nessa
data. Não, tem problema de data, não. Depois que vocês tiverem a coisa, estuda quântica para fazer, legal, não tem problema, você de menos, tá?
Obrigado.
Obrigado, mãe.
Obrigado.